assunto que dominou as redes nesse começo de semana foi a nave espacial do Jeff Bezos. Sim, o bilionário da Amazon, que mandou uma tripulação só de mulheres para o espaço. Entre elas, ninguém menos que Katy Perry. Para ele, para sua empresa espacial Blue Origin e para a galera envolvida, isso foi tipo um marco histórico do feminismo intergaláctico. Todo o resto do planeta foi só um espetáculo ridículo com cheiro de crise de meia-idade. Bezos, que tem uma fortuna de 200 bilhões de dólares e é o segundo homem mais rico do mundo, poderia, por exemplo, acabar com a fome do mundo. Mas não, ele prefere torrar o dinheiro com viagem espacial de celebridade e outras ideias ególatras que parecem tiradas de um brainstorm entre vilões da Marvel. Só pra você ter uma noção. Ele gastou 42 milhões de dólares num relógio mecânico enfiado dentro de uma montanha com o objetivo de durar mais do que a civilização humana. Na cabeça dele, isso é um uso sensato do tempo e do dinheiro. Agora, dar direitos trabalhistas para quem trabalha na Amazon, aí já é pedir demais.
CEO, entrepreneur. You came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett. Amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get 'em!
Enfim, essa ego trip bizarra de levar mulheres famosas para o espaço não foi levada a sério por ninguém, mas rendeu uma avalanche de memes. A tripulação era formada pela ativista Amanda Nguyen, a engenheira da NASA Aisha Bowie, a jornalista Gayle King, que é melhor conhecida como a melhor amiga da Oprah, a esposa do Bezos, Lara Sanchez, a produtora Carrie Ann Flynn e a própria Katy Perry. Provavelmente as únicas pessoas no mundo, junto com o próprio Bezos, que acharam esse evento importante. Em entrevista, Gayle King diz que não concorda com tudo que Bezos faz, mas que uma viagem espacial formada apenas por mulheres era maior que um homem ou uma companhia. Já Kate disse que estava formando parte porque era um momento especial para a humanidade em geral e para mulheres. É engraçado ver como essas celebridades são completamente alucinadas nesse liberalismo diluído de hashtag vazia. Elas nunca vão falar uma palavra sobre alguma crise humanitária urgente, tipo o genocídio de Gaza. Mas elas irem para o espaço, aí sim é uma grande mousse. Você começa a se perguntar se elas são alienadas, são mau caráter, ou se só são burras mesmo. Então, seguindo a cartilha dos envolvidos, todo esse evento foi um grande evento vazio do liberalismo, porque, né, não só era uma tripulação feminina, como uma tripulação feminina diversa, com uma latina, uma asiática, duas mulheres pretas. Muita representatividade. Só que o mundo tá pegando fogo, literalmente. Os Estados Unidos estão nas mãos de um autocrata surtado. O clima está colapsando em tempo real. A inflação não para de crescer. E aí vem um bilionário e diz: olha só, mandei um grupo diverso de mulheres ricas para o espaço. Um grande momento para a humanidade. Tipo, ninguém vai comprar isso. A direita não está nem aí para a diversidade ou para feminismo. A esquerda não é burra a ponto de achar que isso significa alguma coisa. E o cidadão comum, que não precisa ser particularmente politizado, olha pra essa palhaçada e pensa: mas que porra é essa? Direita, esquerda, centro, alienados e indecisos, unidos na total capacidade cognitiva de enxergar que esse acontecimento não tem qualquer relevância social na vida de ninguém. O Bezos faz com que eu até comece a enxergar uma certa inteligência no Elon Musk. E pelo amor de Deus, não entendam isso como um endosso ao Elon, que é o top 1 pessoas que eu mais odeio no mundo. E também não entendam que eu tô dizendo que o Elon é esperto, esperto. Só mais esperto que o Bezos. Em comparação. Afinal, o Elon entendeu uma coisa. Ele sabe se comunicar com um público real. O público dele é formado por incels, os homens héteros mais desmiolados que você já teve o desprazer de conhecer, e o chorume da extrema-direita. Mas, infelizmente, isso é um público mega amplo. Ou seja, bem ou mal, ou melhor, mal ou ainda pior, ele de fato soube se posicionar como uma espécie de messias para um amplo setor da população. Já o Bezos, ele não fala com absolutamente ninguém. Qual é o público-alvo de um bilionário que odeia direitos trabalhistas, tem mais grana que Deus, gasta tudo em ideias idiotas e ainda tenta bancar o socialmente consciente? Ninguém compra esse combo de neoliberal escroto com pitada de feminismo. O Elon Musk gera vergonha alheia em qualquer um com bom senso. O Bezos gera vergonha alheia em qualquer um, ponto. Mas voltando para a tripulação desse tosquíssimo espetáculo, a gente pode dizer que a Aisha Bowie era a que mais fazia sentido, porque, afinal de contas, ela é uma engenheira da NASA. E assim, se a gente tiver a muito boa vontade de tentar encarar esse evento pelo ângulo progressista, a Amanda Nguyen também serve o seu papel, porque eu não sei o suficiente dela para assinar integralmente pelo trabalho que ela faz, mas, de fato, ela está por detrás de conquistas importantes de direitos civis. Agora, a Carrie-Anne Flynn, a mais what the fuck do rolê. As outras mulheres são conhecidas, altamente realizadas, que atingiram o topo de suas profissões e são referências no seu ofício. E sim, vamos ser franco, melhor amiga da Oprah e esposa de bilionário são sim ofícios. Ofícios, inclusive, bem cobiçados. Mas a Carrie-Anne, que eu nunca tinha ouvido falar, tem um currículo que envolve a produção de 3 filmes que ninguém viu e que não impactaram em absolutamente nada. Como ela foi parar ali? Talvez ela possa ter entrado de última hora, porque o Bezos não conseguiu achar uma sexta mulher relevante que topasse fazer parte disso. O que é uma pena, porque uma Kardashian faria total sentido no contexto dessa viagem espacial. Mas não se preocupem, as Kardashians, claro, estavam lá, onipresentes como sempre. Não no voo em si, porque até elas têm mais senso de ridículo, mas na base de lançamento em El Paso, no Texas. E por quê? Bom, a momager, Kris Jenner, e uma delas, a Khloe, foram dar apoio para a amiga íntima delas, a esposa de Bezos, Lauren Sanchez. E isso é algo que eu admiro nas Kardashians. Se você é influente, poderoso ou muito rico, elas vão te abraçar. Você pode ser brega ou não, pode ser de extrema direita ou até de esquerda, pode ter ganhado dinheiro através de golpe, vendendo Herbalife ou tendo criado a Apple, nada disso importa. Você passou de um certo patamar de riqueza e poder, elas vão te receber no ciclo social delas e formar uma amizade sincera contigo. Não à toa, elas estão entre as alpinistas sociais mais bem-sucedidas da história. E falando em Lauren Sanchez, cara, ela é fascinante, no pior sentido da palavra. Ela exala breguice. Ela seria uma Kardashian se as Kardashians não tivessem acesso aos melhores stylists, plásticas e dermatologistas que o dinheiro pode pagar. O que é engraçado, porque a Lauren é casada com o segundo homem mais rico do mundo. Ela também tem acesso a essas pessoas. Então, pensando bem, ela seria uma Kardashian se as Kardashians não soubessem escolher os melhores stylists, plásticas e dermatologistas que o dinheiro pode pagar. Porque ela tem acesso, mas aí entra a parte do gosto. E gosto, meu amigo, dinheiro nenhum compra. A trajetória dela é tipo um manual de mulher que gosta da ideia de ser famosa. Ela foi modelo, atriz, apresentadora, locutora de notícias. Não brilhou em nada, mas foi escalando bem nos relacionamentos. Primeiro casou com um jogador de futebol americano. Depois com um magnata de Hollywood. E aí, pá, casou com o segundo homem mais rico do planeta. E aí que veio a parte boa, de novo, no pior sentido da palavra. O romance de Bezos e Sanchez começou quando ambos ainda eram casados. E veio à luz porque hackearam o celular do Bezos e divulgaram todos os sexts e flertes via mensagem dos dois. Que sim, são tão vergonhosos quanto você consegue imaginar. Nível aqueles textos de flerte do Neymar que vazaram faz alguns anos, sabe? Inclusive, essa é uma maneira muito boa de dar a escala de vergonha alheia de qualquer coisa, comparar com algo que o Neymar já fez. Através dos sexts vazados, a esposa dele descobriu o affair e veio o divórcio. Um divórcio no qual todo mundo meio que saiu ganhando. Com o seu divorce settlement, a ex-esposa de Bezos faturou mais de 40 bilhões, saindo do casamento como uma das 10 mulheres mais ricas do mundo. E diferente dele, ela tem alguma consciência social e gasta bilhões todos os anos em filantropia. O que, assim, é o mínimo do mínimo, mas muitos nem isso fazem. Já Bezos ficou livre para casar com sua amante e Sanchez casou com um bilionário. E engraçado é que o Bezos não poupa esforços para fazer de Sanchez uma estrela. Bota ela nos eventos mais glamourosos, nos tapetes vermelhos, em editorial de revista. Ela até lançou um livro infantil que magicamente virou best-seller. Mas nada funciona, porque ela é, com todo respeito, brega, sem carisma, sem presença. E nem 200 bilhões resolvem isso. Mas se os 200 bilhões não te compram espaço na A-list, eles compram, sim, uma amizade real e verdadeira com as Kardashians, que, vamos ser sinceros, é bem adjacente ao A-list. E Lauren retribui a amizade com gestos lindos. Por exemplo, ela contou para o New York Times que a lingerie que ela usaria na sua viagem espacial era da Skims, a marca mega bem-sucedida de innerwear da Kim Kardashian. Mulheres se apoiando e sororidade é sempre lindo de se ver. Enfim, Sanchez, como uma wannabe celebridade, faz completo sentido na tripulação, porque isso é, afinal, um grande publicity stunt. Isso também explica a presença de Gayle King. Oficialmente, a Gayle é jornalista. Mas qualquer pessoa que ligou a TV nos Estados Unidos nos últimos 30 anos conhece ela, principalmente por ser a melhor amiga de Oprah Winfrey. E se a Oprah, graças ao sucesso estrondoso do seu talk show que ficou no ar de 1986 a 2011, é facilmente top 5 mulheres mais famosas do país, a Gayle, que vivia aparecendo no programa, também virou um rosto ultra familiar para qualquer americano. As duas são tipo unha e carne. Tão próximas, aliás, que muita gente já começou a especular que podia estar rolando uma colação de velcro ali. Mas nunca passou de especulação. Nada indica sapatonice, até porque, como todo bom americano sabe, a Oprah namora o Stedman há 4 décadas. Tal como Gayle está para toda a América como a melhor amiga da Oprah, o Stedman é amplamente conhecido como o namorado da Oprah. E, finalmente, a gente chega na mais famosa de todas, Katy Perry. E, com todo respeito a Katy, o envolvimento dela nessa palhaçada toda só reforça o motivo pelo qual ela é uma artista que todo mundo conhece, mas quase ninguém leva a sério. Porque o julgamento dela é complicado. O faro é duvidoso. Tipo, mulher, toma popstar. Uma popstar que tá flopada ainda por cima. E você acha mesmo que alguém vai achar bonito você divulgar o setlist da sua turnê do espaço? Tipo, é cringe. É um mico. E eu não tô nem falando do público super exigente, nariz empinado, crítico de arte. Não, a Katy Perry, principalmente nos Estados Unidos, é amplamente vista como uma figura brega, fora da moda, por todo mundo. O tipo de pessoa que tá sempre tentando forçar um momento que ninguém pediu. E o fato dela topar embarcar numa iniciativa dessas só reforça essa imagem. Não à toa, os haters brasileiros dela já apelidaram de Patati Pataperry. E olha, eu juro que eu não sou hater. Mas amiga, me ajuda a te ajudar, sabe? Inclusive, isso é assunto para um tá causando do futuro próximo. O que aconteceu com a carreira da Katy Perry? Como é que ela passou de uma das maiores popstars da década passada para esse lugar meio esquisito, onde ela é zoada por todo mundo e gera desinteresse no mercado doméstico dela? E olha, todo esse circo que rolou na segunda-feira já é um belo indício do porquê. Tá, vamos ser justos. O evento não foi exatamente importante para a sociedade, mas foi sim uma notícia que bombou, Porque, convenhamos, não é todo dia que uma popstar é arremessada para o espaço. Teve reportagem no Jornal Nacional, manchete em jornais do mundo todo, e as redes sociais da Kate deram uma boa sacudida. Felizmente para Perry, ela não é exatamente vista como cool pela juventude, o que se reflete no engajamento meio mais ou menos que ela costuma ter. Mas a viagem reacendeu o interesse. Teve post passando de 1 milhão de likes. O que, para ela hoje, é um acontecimento. Só que basta sair do feed dela e mergulhar nos pântanos profundos do Twitter e do TikTok, e o que você encontra é massacre. Indo de famosos como a modelo e It Girl Emily Ratajkowski até completos anônimos, da direita à esquerda, quase todas as reações foram negativas. E os posts mais virais, todos tirando o sarro da Kate. Um dos cantinhos da internet que mais me fascinou foi o dos que tem certeza de que foi tudo fake. O que, sinceramente, é a cara do mundo que a gente vive. Negacionismo da viagem espacial da Katy Perry bancada pela Amazon. E entre os muitos usuários espalhando essa teoria, está ninguém menos que Azealia Banks, que, sejamos sinceros, não é exatamente conhecida pela estabilidade emocional. Mas ela bateu o martelo. Fake as fuck, disse ela num tweet que foi curtido 80 mil vezes. E longe de mim ser negacionista, mas eu entendo a confusão. É difícil mesmo processar que a nave subiu, foi ao espaço e voltou em 11 minutos. Tipo, isso é menos tempo do que você leva pra ir de um bairro pro outro no Rio de Janeiro. O que, pensando bem, faz sentido porque não tem engarrafamento no céu. Teve um cara que tweetou: quando a Katy Perry e companhia subiram pro espaço, eu tava no ponto esperando o ônibus. Quando elas voltaram, eu ainda tava lá. Que é meio uma síntese boa de como é meio difícil entender todo esse processo. Usuários brasileiros também entraram na brincadeira. Alguns postaram vídeos da mulher Pepita se preparando pra pular de paraquedas, né? Com a roupa, tipo, meio de astronauta, em meio às imagens da tripulação feminina no espaço. Dando a entender que a Pepita tava entre as astronautas. E olha, eu ia amar, porque a Pepita no espaço seria tudo. Uma das imagens que mais viralizou foi a da Kate beijando o chão de terra batida logo depois que ela posou. E ao desembarcar, ela tweetou: "There is no place like home." O que gerou 320 mil likes. Mas as respostas, pura lenhada. Nossa, você ficou 11 minutos no ar e tá agindo como se você tivesse passado 3 anos em Interestelar? Dizia uma, com 40 mil likes. Outra, com 23 mil, mandou: "Nada grita lá como uma viagem bilionária pro espaço com seu noivo bilionário enquanto a gente nem consegue comprar ovos." Essa, sinceramente, eu não entendi. A Kate nem tem um noivo bilionário e o marido dela, que, aliás, é o Orlando Bloom, nem tava no voo. Mas enfim, quando o povo decide que vai hatear, os detalhes pouco importam. O tweet da Kate teve 320 mil likes. Mas os tweets criticando ela engajaram ainda mais. Um post resumiu tudo com: "Que desperdício de tempo, dinheiro e recurso." Gerando 350 mil likes. Outro relembrou que ela mencionou a importância de proteger a Mother Earth, a Mãe Terra, enquanto no espaço. E questionou como isso faz sentido, pois ela aceitar um voo espacial ególatra patrocinado por uma empresa que destrói o meio ambiente. Esse teve 200 mil likes. Até o Wendy's, a terceira maior rede de fast food dos Estados Unidos, atrás do McDonald's e do Chick-fil-A, entrou no hate train. Responderam a um tweet dizendo que a Kate tinha chegado no espaço com: será que não dava pra deixar ela lá?" Foram 40 mil likes. Gente, imagina, sei lá, o Bob's te zoando e sendo aplaudido por isso. Socorro! E assim, sem juízo de valor. Mas isso mostra o quanto a imagem da coitada tá embaixo. Porque se isso fosse dito sobre a Beyoncé ou a Taylor Swift, a marca seria destruída, cancelada em questão de minutos. Mas com a Kate, viraliza, com a maioria concordando. Agora, o tweet com o maior engajamento de todos, 400 mil likes, acompanhava o vídeo da Gayle King contando que a Kate cantou quando elas chegaram no espaço. A legenda, seca e cirúrgica, foi: "Ah, bom, isso explica porque elas voltaram tão rápido."